Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje o programa vai ser muito interessante. Vamos visitar a antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. E temos um cicerone de luxo, o Joel Coleto, que é o autor das Lendas do Porto. Já tem 4 volumes. Aliás, este fim de semana aparece já aí o 5º volume, portanto esta conversa surge na melhor altura. Joel, olá. Olá. Obrigado por estar aqui.
Obrigado eu pelo convite.
Ainda há mais coisas para dizer sobre o Porto?
Há sempre coisas para dizer sobre o Porto. Uma cidade que, tanto quanto nos permite hoje a arqueologia, tem uma ocupação permanente há mais de 2.500 anos e estamos sempre a descobrir coisas novas sobre a sua história e sobre o património. E é uma cidade dinâmica e por isso também está permanentemente a fazer história e por isso haverá sempre coisas para dizer sobre o Porto.
Quando começou o primeiro, qual era a sua ideia? Era dar assim uma visão geral?
O primeiro volume saiu há exatamente 10 anos e foi um desafio do então presidente da Associação Comercial do Porto, hoje presidente da Câmara, Rui Moreira, que dirigia uma revista que já tem 100 anos, que é O Tripeiro. É uma revista que é uma referência no Porto, porque há 100 anos que vem recolhendo elementos sobre a história e a identidade da cidade. Era uma revista que na altura estava muito a atravessar uma crise, havia muita gente dentro da Associação Comercial do Porto que defendia mesmo que se deixasse publicar a revista, a gastar muito dinheiro,
só dava despesa.
E na altura Rui Moreira resolveu dar ali uma volta à revista, do ponto de vista gráfico, do ponto de vista de colaboradores, e foi nessa altura que me desafiou para colaborar. A revista é mensal, e ele dizia-me: Joel, 6 meses, 6 lendas. Pronto, 10 anos depois, cá estamos, porque estes livros das Lendas do Porto acabam por reunir, de 2 em 2 anos, aquelas lendas que mensalmente vou publicando na revista O Tripeiro. Portanto, 2 em 2 anos, 10 anos, e agora, este sábado, o 5º volume.
Vai descobrindo, vai investigando, vão aparecendo sempre novas. Sei lá, vamos falar de uma que venha agora neste livro, que eu não sei, que ainda não vi.
Ah, claro, isso é, enfim, lendas, porque as lendas são também um pretexto, e é esse um pouco o objetivo deste projeto que vimos desenvolvendo, e citando o velho poeta popular algarvio, António Aleixo: a mentira, para atingir profundidade, para ser seguro e atingir profundidade, tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade. E é um pouco isso que nós temos tentado com este projeto das lendas. É, sim senhor, contar a lendazinha, a historiazinha, e já vou falar de alguns exemplos deste 5º volume, mas depois, e aí é o papel do historiador e do arqueólogo que eu sou, desmontar a lenda, explicar porque é que aquilo não corresponde à verdade, porque é que é uma lenda, mas, e pegando nessa máxima do António Aleixo, há sempre algum fundo de verdade. E não raras vezes as lendas acabam por mesmo dar pistas preciosas aos historiadores sobre esse fundo verdadeiro que elas escondem. Bom, neste volume são 20 lendas, e aqui são lendas do Porto, e entendemos aqui sempre o Porto como o grande Porto, porque o Porto não se esgota ali na Estrada da Circunvalação e no Rio Douro. Há todo esse Porto que ao longo de séculos foi feito também do Porto de Matosinhos, do Porto de Gaia, do Porto da Maia, de Gondomar, toda aquela cintura que sempre acabou por ser crucial para a própria cidade. E por isso é um mundo imenso de lendas. Neste, por exemplo, se calhar que deveria estar desde o primeiro volume, o porquê da associação do dragão à cidade do Porto. Muita gente pensa que o dragão só tem a ver por questões futebolísticas com o Futebol Clube do Porto, não é verdade?
Faz parte do brasão da cidade.
Exatamente, fazer parte do brasão da cidade, muito antes do aparecimento do Futebol Clube do Porto. E o porquê do aparecimento aí do dragão. Mas vamos falar também sobre...
Também há a lenda que Jorge Nuno Pinto Costa andou ali à procura de algum... E lá conseguiu encontrar o dragão, que lá estava, portanto ele estava lá.
Não, o dragão estava lá. Da mesma forma que iremos debruçar sobre uma figura fabulosa da história do Douro, que é o Barão Forrester, aquilo que nós aportuguesadamente chamamos o Barão Forrester, que foi um homem importante no desenvolvimento da vinha do Douro e do comércio do vinho do Porto, e que morreu num acidente trágico no Caixão da Valeira, um dos mais rápido do Rio Douro. Ele que tinha desenhado e cartografado os melhores mapas da época do Douro e que tinha lá colocado que aquilo era um sítio muito perigoso, curiosamente ou sintomaticamente acabará por morrer ali. Mas existe uma lenda que diz que ele morreu porque, enfim, levava os bolsos e o cinto cheios de saquinhos de moedas que não se quis desfazer, e acabou por ser isso que lhe
que
o levou para o fundo. Mas é uma lenda e depois nós depois também desmontamos, desmontamos isso.
Mas agora não fiquei com ideia. O dragão aparece porque é um símbolo medieval que...
Bom, o dragão aparece porque é uma história muito, muito interessante. O dragão aparece nas armas da cidade do Porto logo após o Cerco do Porto. O Cerco do Porto é um acontecimento crucial na história do Portugal contemporâneo, claro. Infelizmente muito esquecido, mas importa referir que durante um ano, aliás mais de um ano, entre julho de 1832 e agosto de 1833, a cidade está cercada. A cidade está cercada, é diariamente atacada, bombardeada, há falta de tudo, há fome, a população está subnutrida, proliferam as doenças, a peste, e o que está em causa? Um combate entre dois irmãos. Dentro da cidade, com os seus 7.500 homens, está Dom Pedro IV, cercando a cidade com mais de 40 mil homens, está Dom Miguel. Mas isto é mais do que um combate entre dois irmãos. Isto é uma guerra civil, é o ponto alto do confronto entre duas ideologias, duas formas de pensar o nosso país. Cercado na cidade com 7.500 está Dom Pedro, inspirado em parte nos ideais da Revolução Americana e da Revolução Francesa. O rei representa toda a população, há uma Constituição, uma Carta Constitucional, há eleições para cortes. Portanto, um Estado de Direito tal qual hoje o entendemos. Cercando a cidade com 40 mil está o irmão, ainda muito ligado aos velhos ideais absolutistas, o poder absoluto no rei. E a verdade é que 7.500 contra 40 mil e um ano depois são os 7.500, é Dom Pedro, que consegue furar o cerco e dar início ao fim do absolutismo em Portugal. Claro que não são 7.500, são 7.500 mais uma grande parte da cidade que se juntou a Dom Pedro IV. E por isso o Dom Pedro vai agradecer de muitas formas à cidade durante um ano. E só agradece durante um ano porque ele próprio, durante o Cerco do Porto, agrava a doença que tinha trazido do Brasil, ele tinha vindo do Brasil, e acaba por sobreviver apenas um ano ao Cerco do Porto. Mas durante esse ano, enquanto ele está vivo, faz imensas coisas pelo Porto. Cria um grande museu na cidade, é hoje o Museu Nacional de Soares dos Reis, cria uma grande biblioteca na cidade, é hoje a Biblioteca Municipal, uma das grandes deste país. Cria o primeiro jardim público do Porto, o Jardim de São Lázaro, que oferece às mulheres do Porto para as compensar por tudo o que tinham passado. É ele que passa a chamar o Porto a cidade invicta, a cidade invencível, passa a partir daí.
Exatamente,
passa a partir daí a fazer parte do lema da cidade, antiga, mãe nobre, sempre leal, e a partir de agora, invicta a cidade do Porto. E faz outra coisa, e faz muitas outras coisas.
O coração de Dom Pedro fica no Porto.
Exatamente, essa é a forma mais pessoal como ele agradece. Ele diz que
isto
quando...
é literal.
Sim, isso é mesmo, não é lenda, está lá.
É literalmente.
Exatamente, o coração mesmo. Ele diz que quando morresse queria que o coração ficasse no Porto. E de facto, ele morre um ano depois. O seu corpo irá aqui para o Panteão dos Bragança, São Vicente de Fora. Só mais tarde, muito mais tarde, irá para o Brasil. Mas o coração, esse foi-lhe retirado de imediato e foi entregue ao Porto. Até hoje está na Igreja da Lapa, que era a igreja que ele frequentava durante o Cerco do Porto. Para quem conhece a cidade, pode ficar um bocadinho admirado. A Igreja da Lapa, mas... Então porquê é que ele não foi para a Sé, para a Catedral, para os clérigos, para uma igreja mais imponente no centro da cidade? Pois, porque o centro da cidade estava debaixo dos bombardeamentos. E se os absolutistas soubessem que o Dom Pedro estava em determinado lugar, nesse sítio. E por isso ele frequentava uma igreja mais na periferia, que era a Igreja da Lapa. E foi essa igreja, por ser a que ele utilizava, que foi escolhida para guardar o seu coração.
Ainda não chegamos aos dragões.
Pois não. E então, outra coisa que ele faz é, e é uma forma da família real agradecer ao Porto, é criar um título de duque. A partir daí, o Porto passa a ter um duque. Daí até o fim da monarquia. Mas não é um duque qualquer, não é um nobre qualquer. O que aliás até poderia ser um bocadinho estranho, porque uma das marcas identitárias do Porto é nunca ter gostado muito da presença da nobreza dentro da cidade. E poderia parecer assim um contrassenso. Então o rei agora, para agradecer ao Porto, vai criar um duque do Porto. Pois, só que este duque, e importa dizer que é por isso que o brasão da cidade do Porto passa a ter uma coroa, que não é uma coroa real, mas uma coroa de duque. Só que este duque é nada mais, nada menos do que o segundo filho dos reis de Portugal. O filho mais velho é o Duque de Bragança, é aquele que vai herdar a coroa. O segundo filho dos reis de Portugal passa a ser o Duque do Porto. E por isso, da coroa, sai um velho símbolo da realeza portuguesa e da Casa de Bragança, que é o dragão. Se não formos à Igreja da Lapa, ao sítio onde está o coração de Dom Pedro, o que domina esse altar é um enorme dragão. E, enfim, muitos outros símbolos da Casa de Bragança. E, portanto, o dragão que sai da coroa que estava no brasão da cidade do Porto tem esse significado. Tem esse significado da Casa de Bragança e desta ligação do Porto no seu combate pela liberdade, pelo liberalismo.
Daqui a uns dias teremos aqui um programa muito engraçado sobre genealogia e heráldica e, portanto, tinha sido um bom assunto também para abordar. O Joel Coleto, o meu convidado hoje, investigador, escritor, As Lendas do Porto, sai já o 5º volume este sábado. Acho que é uma leitura obrigatória para toda a gente.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Já sabe porque é que o dragão faz parte dos símbolos da cidade do Porto, mas há muito mais para descobrir sobre o Porto. O Joel Coleto, o meu convidado, autor de Lendas do Porto, que já vai no 5º volume, vamos ter aí um 5º volume este fim de semana, e há tanta coisa para perguntar-se sobre o Porto, enfim, já falámos um bocadinho sobre o Cerco do Porto. Eu tirei aqui vários tópicos, portanto eu vou mandando para cima da mesa e o Joel vai complementando. É verdade que há um grande legado deixado pelos judeus na cidade do Porto?
Sim, eu aí teria que dizer na cidade do Porto e em todo o país. Mas é verdade que nós no Porto...
A maior sinagoga da Península Ibérica é no Porto.
É isso que eu ia dizer. O Porto, tanto quanto nos permite a documentação desde a Idade Média, que tem uma importante concentração de judeus, que viviam misturados com os cristãos, embora as suas comunas, enfim, agregavam-se, mas misturados com o resto da cidade. Na rua das... em diversas ruas, em Monchique, na rua das Aldas... E nós vamos, pois, assistir no final do século XIV ao aparecimento de uma judiaria. O que é que se passa? O século XIV é um século terrível na Europa. Um século de pestes, de fomes, de guerras. E há que encontrar sempre um bode expiatório, não é? E muitas vezes eram os judeus. E há prógamos, perseguições aos judeus um pouco por toda a Europa, incluindo em Portugal, em Lisboa. E o rei Dom João I, com medo que pudesse também acontecer no Porto, embora nada o fizesse adivinhar, porque de facto o peso dos judeus era importante na cidade, mas temendo que isso acontecesse, ele vai criar uma judiaria. Ou seja, os judeus continuam a viver dentro da cidade, mas não podem residir junto com os cristãos. Portanto, vão viver todos juntos para um determinado lugar da cidade, dividida mesmo...
A ideia era mais para proteção do que para isolamento?
Pois, o pretexto de Dom João I é esse. É para proteção dos seus próprios... O documento diz para proteger os meus judeus do Porto. Atenção, eles durante o dia continuam a viver junto com o resto da população, até porque os grandes comerciantes...
Fazer comércio,
exatamente, os grandes comerciantes do Porto são judeus. Os principais funcionários da Câmara, aqueles que sabem fazer contas, são judeus. Os médicos da cidade são judeus. E, portanto, eles continuam durante o dia a viver junto do resto da população. À noite é que têm que ficar confinados a uma determinada área da cidade, que até tinha uma pequena muralhazinha que o dividia dos cristãos, e portanto aí a judiaria, onde, como facilmente se percebe, vai surgir em pouco tempo uma das zonas mais qualificadas do Porto. As melhores ruas, das melhores casas, porque estávamos a falar, apesar de tudo, de uma parte da elite da cidade. Aliás, quando cerca de 100 anos depois o rei Dom Manuel I vai proibir o culto judaico no nosso país e obrigar, das duas uma, ou que os judeus se fossem embora ou que se quisessem manter
converter.
Cá, se converter. E, portanto, termina a judiaria aí, porque, teoricamente, deixa de haver judeus. Claro que nós, na prática, sabemos que eles depois, secretamente, eles agora são os cristãos novos, mas secretamente vão continuar a manter os seus cultos.
E, portanto, ainda temos essa referência, essa sinagoga...
Sim, não, a velha sinagoga desapareceu. Nós ainda hoje temos, na zona antiga do Porto, as escadas da Isnoga, ou as escadas da Vitória, que nos levam até ao sítio onde era antigamente
onde era a sinagoga.
A nova sinagoga, que é curioso dizer isto, a nova sinagoga do Porto, a tal que é a maior da Península Ibérica, uma das maiores da Europa, foi construída no final dos anos 30. No momento em que, pós-Primeira República, alguma tolerância religiosa tinha sido aproveitada, por exemplo, por uma série de facções protestantes para também construir no Porto as suas igrejas e também pelos judeus, nós estamos a ver construir no Porto aquela que é a maior sinagoga da Península, no momento, reparem, finais dos anos 30, em que pelo resto da Europa estamos a assistir à destruição das sinagogas. E de facto tem a ver depois com com esse recrudescer do movimento judaico no Porto no início do século XX.
Falando ainda em marcos históricos, temos que falar das pontes, não é?
Sim.
Falar do Porto é falar das pontes.
Claro. e as pontes. Aliás, vale a pena aqui, quando falamos nas pontes, pensamos obviamente...
Nós temos a Ponte Ana Maria, a Ponte Luís, Ponte Arrábida, Ponte São João, Ponte Freixo e Ponte Infanto Henrique.
Em Ponte Henrique, exatamente.
Já agora, se calhar começamos por uma referência ao Ponte das Barcas.
Que... Sim, mas era exatamente
era
o que ia chegar.
Aí,
que
já
chegar.
Não existe, não é?
É que, não, a Ponte das Barcas não existe.
Era mesmo feita de barcas?
Era mesmo feita de barcas e está na origem daquilo que é a maior tragédia da cidade do Porto, quando da segunda invasão francesa em 1809 a população tenta fugir das tropas de Napoleão, espavorida ao longo da Ponte das Barcas em direção à Gaia, e a ponte acaba por colapsar. Claro que quem vem atrás não sabe que a ponte abriu a meio e vai empurrando essa mola, essa multidão, e centenas, fala-se em milhares, mas provavelmente é algum exagero, mas centenas de pessoas morrem empurradas para as águas do rio. Estamos em março. O rio vem com muita força, muita gente não sabe nadar e é, de facto, uma enorme tragédia. Mas eu gostava só, a propósito das pontes, e porque, de facto, a Ponte das Barcas surge no sítio, ou estava no sítio, onde depois mais tarde irá surgir a Ponte Pêncil e já depois esta, a Ponte Dom Luís I. Também tem uma lenda curiosa, depois podemos falar sobre isso, porque é Ponte Luís I ou Ponte Dom Luís, mas já lá vamos. Agora, estas pontes surgem num sítio estratégico e que, de resto, está na própria explicação da origem da cidade. Porque nós todos conhecemos ali o Porto, o Morro da Sé, e todos percebemos que o Porto nasce ali no Morro da Sé. O que nem sempre conseguimos ou reparamos é que a relação do Morro da Sé com o morro que lhe fica em frente, a famosa Serra do Pilar em Gaia, nós estamos no sítio onde as margens do Douro, desde ali até à foz do rio e muitos, muitos, muitos quilómetros para montante, rio acima, as margens não voltam a encontrar-se tão próximas. E por isso... desde a pré-história, que este foi um sítio estratégico para se cruzar o rio. É o sítio mais próximo das margens. Por outro lado, é uma cidade que nasce nesse morro, nesse estuário desse rio, e os rios durante séculos e séculos foram as grandes vias de comunicação. E nós estamos a falar do segundo maior rio da Península Ibérica, na maior bacia hidrográfica da Península Ibérica. E, portanto, este povoado sempre tem um papel importante na ligação entre o litoral atlântico e o interior da península. Um povoado que ao mesmo tempo está ali nas ligações norte-sul. E por isso está fadado desde o início para ser aquilo que as suas cinco letras dizem. Porto. É que não é como noutras línguas, Porto Rico, Porto Novo, Port-au-Prince, Pearl Harbor. Não, é Porto.
É Porto.
Só Porto. Está tudo lá dito, nessas cinco letras.
Vamos aproveitar o tempo. Dizia-me, em relação ao Ponte Dom Luís,
sim,
é uma famosa lenda entre o rei estaria descontente ou o povo estaria descontente com o rei.
Exatamente. Porque quando nós cruzamos a ponte, vemos lá, bem escrito, em letras garrafais, Ponte Luís I. Então porquê? Bom, agora vou contar a lenda e depois desmontamos a lenda. Porque a ponte foi inaugurada duas vezes, mas isso, logicamente, porque foi inaugurado primeiro o tabuleiro superior, depois o tabuleiro inferior. E com um espaço exato de um ano. Porquê um espaço exato de um ano? Porque as pontes, os tabuleiros, foram inaugurados no dia de aniversário do rei Dom Luís. Ora, a ponte é inaugurada duas vezes no dia de aniversário do rei. A ponte tem o nome do rei e o rei não pôs os pés, nunca, para as inaugurações.
Tira Sudão.
Tira Sudão como castigo. E por isso a ponte ficou Ponte Luís I. Mas é uma lenda. É uma lenda porque nunca, eu próprio estive a ler as notícias ao longo desses anos em que a ponte estava a ser preparada e depois para a preparação das cerimónias, nunca, nunca esteve prevista a presença do rei. O que se passa é que ali durante alguns anos, de facto, há ali um bocadinho a tradição, se calhar ainda muito influenciado pelos ideais liberais, de não chamar Dom ao rei. Aliás, poucos anos antes, cerca de 10 anos antes, tinha sido inaugurada a ponte que nós também chamamos Dona Maria, mas que em boa verdade é a ponte Maria Pia. A princesa francesa que havia casado com o filho deles, de Dona Maria Pia e Dom Luís, ou seja, Dom Carlos, tinha casado com Amélie d'Orléans, que depois será a nossa futura rainha Dona Amélia. Bom, nessa altura é também inaugurado um grande circuito no Porto para corridas dessas máquinas velozes, as bicicletas. É inaugurado um velódromo que se vai chamar, em homenagem à princesa, Velódromo Maria Amélia, e não Dona Amélia. E, portanto, nunca esteve... nessa altura tirava-se o
nome. Simplificar.
E a melhor prova de que não há nenhuma animosidade da cidade em relação ao rei é que, no fundo, como é que as pessoas sempre chamaram a ponte? Ponte Dom Luís. E não Ponte Luís I.
Continua a ser a mesma. Vamos fechar este capítulo. Não sei se é verdade, Sam, eu li alguns que o último grande projeto do Gustavo Eiffel, antes de fazer a Torre Eiffel, foi precisamente a Ponte da Maria.
Sim, essa é uma história fantástica. É que se calhar muita gente não sabe. É com a construção da Ponte de Dona Maria que Eiffel vai testar.
Ele ganhou cá a experiência, basicamente.
Exatamente. E depois obras fabulosas que ele construirá por todo o mundo, a Torre Eiffel, obviamente, A Estátua da Liberdade em Nova Iorque, muita gente não sabe, toda a gente olha para aquilo como uma estátua de, em betão, mas tem toda uma estrutura interior em metálica, que é do Eiffel. E o Eiffel, até ao final da sua vida, isto dito pelos seus descendentes, pelas memórias dos netos, o Eiffel, até ao final da vida, sempre citou com grande carinho o Porto e a construção da Ponte Maria Pia, onde ele ensaiou tudo aquilo que depois o levaria a tornar-se famoso. E o que muita gente se calhar não sabe é que, se nós formos à Torre Eiffel, se subirmos à pontinha da Torre Eiffel, o extremo, lá bem do alto, o que é que lá existe? Existe o gabinete de trabalho de Eiffel. Eiffel montou lá no alto da Torre Eiffel o seu gabinete de trabalho. Está lá, recriado, musealizado, exatamente como ele tinha na... E acima disso, ou seja, dominando essa salinha, uma enorme fotografia de quê? Da Ponte Maria Pia no Porto. Portanto, se nós subirmos à extremidade da Ponte Eiffel, o que está lá em cima é uma fotografia de uma obra, de um monumento português, que é fantástico.
Joel Coleto, o autor de Lendas do Porto, sai mais um volume, o quinto, este sábado, leia-se, faz favor.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
Hoje andamos a viajar pelo Porto e há tanto para descobrir e tão pouco tempo. Há programas assim, não dá tempo para tudo. Portanto, vamos entrar aqui a conversa agora em coisas apetecíveis. Eu penso que, de uma maneira geral, a Lenda das Tripas será mais ou menos conhecida de toda a gente. Falamos também ali de 1415, de Ceuta, não é?
Sim.
Basicamente.
É a versão mais conhecida, mas há outras. Portanto, essa lenda que diz que o Porto sacrifica, dá toda a carne que tem para a armada que vai conquistar Ceuta e por isso fica só com as tripas. Isto é, as carnes tinham sido, os animais tinham sido abatidos, foram estripados, salgados, e a cidade ficou só com as tripas. E, portanto, papel importante do Porto no arranque da expansão. Mas há outras duas versões. Uma delas tem a ver com um acontecimento que já aqui evocamos nesta nossa conversa, que é o cerco do Porto em 1832-33. O Porto está cercado no seu combate pela defesa da liberdade. Enfim, perde tudo o que tem, todas as carnes, e depois não há mais nada para comer.
Mas estamos a falar aqui com quase 3 séculos de diferença.
Sim,
não,
sim, sim.
Não há nenhum registro que possa garantir.
Não, já lá chego. Porque, por exemplo, nessa altura do cerco do Porto, nós sabemos que a determinada altura, o Dom Miguel, que está a cercar o Porto, a determinada altura diz, olhando para a cidade, que saudades que eu lá tenho de comer umas boas tripas. O que significava que, obviamente, já existia. Mas há uma outra versão que tem a ver, anterior até 1415, que recua a 1384, durante o cerco de Lisboa. Lisboa está cercada, o mestre de Davi. Exatamente, falamos da crise, a definitiva certidão do nascimento de Portugal. O mestre Davi, com o apoio já da burguesia de Lisboa e da alguma nobreza, está cercado no Porto pelas tropas do rei de Castela e está quase a render-se quando chega uma armada. Isto não é lenda, isto é história. Há uma armada que é enviada pelo Porto em socorro de Lisboa. E que vai, de facto, permitir que Lisboa suporte o cerco durante mais algum tempo. E a lenda também diz que é nessa altura que o Porto, para vir em socorro de Lisboa, dá toda a carne que tem e fica só com as tripas. Agora, para lá da lenda, ou das lendas, nós estamos perante, de facto, um prato um pouco estranho, não é? Quer dizer, se descrevermos a umas pessoas o que é o prato, as pessoas ficam assim um bocadinho...
Sim,
reticentes até. É um prato, não tem nada especial, são as paredes do estômago da vitela, não é? Mas é algo assim um pouco complicado. E por isso nós não podemos, agora enquanto historiador, nós não podemos explicar o aparecimento deste prato tão complexo na curta duração. Ou seja, não é um epifenómeno, não é um fenómeno assim de poucos dias.
É como dizer que o cozido à portuguesa nasceu em tal sítio a tal
exatamente,
hora.
Exatamente. Não, e só por causa disto. Porque vamos até admitir que é verdade, que o Porto, ou porque veio em socorro a Lisboa, ou porque mandou a armada para Ceuta, ou pelo cerco do Porto, não tem carne. Bom, mas... E por isso tem que comer as tripas. Ok, mas ao fim de alguns dias, poucas semanas que fossem, voltava a ter carne e por isso rapidamente abandonaria a história das tripas. Portanto, nós temos que encontrar esta explicação na longa duração. E, curiosamente, nós sabemos que existem outros pratos relativamente parecidos com as tripas do Porto noutros sítios da Europa. E o que é que todos esses sítios têm de comum? Nomeadamente a famosa zona da Suébia entre a atual República Checa e a Alemanha, o sítio de onde vieram os suevos. E em todos os sítios para onde os suevos passaram e tiveram uma importante fixação, existem este prato muito semelhante. Por isso é muito provável que a origem das tripas à moda do Porto tem a ver, obviamente, com a importante presença dos suevos.
E que foi evoluindo ao longo do tempo.
Porto, claro, depois,
até porque com mais cerco ou menos cerco, também o acesso ao rio estava lá.
Sim, estava lá,
mas também
claro,
tinha que ver.
Claro, claro. Sim, e depois a própria história da cidade e do país foi condimentando de forma diferente este nosso prato, claro que sim.
A francesinha já é uma coisa do século XX, é uma coisa, essa sim já é fácil de
sim, essa está mais ou menos registada, não temos uma grande lenda em torno dela, porque essa, a história conhece. É um homem que tinha imigrado para a França, regressa de França e resolve desenvolver a tosta francesa, o croque monsieur, juntando-lhe ali um sabor mais português com as linguiças, os molhos picantes
e hoje em dia que não tem a sua receita e depois, enfim, e agora depois é um segredo bem guardado. Ainda isso, mantendo a tónica muito aqui nas coisas para se comer e para se beber, vamos falar dos cafés, não é? Vamos falar do Cimbalino. Eu vi uma história em relação a um botequim que penso que era o Piolho.
Sim, o Piolho existe. O Piolho é um dos grandes cafés, um dos históricos cafés da cidade de Porto. Fica mesmo junto à reitoria.
Continua a existir ainda hoje.
Continua, é uma referência ainda hoje dos estudantes da universidade.
E há
não se chama Piolho. Chama-se, lá está, é uma lenda. Ele chama-se Ancoradouro. Esta designação de piolho é porque eram tantos os estudantes que lá se concentravam que se dizia que pareciam piolhos na cabeça das pessoas. Tal concentração.
Então, e estas máquinas lá
o Cimbalino, sim. Porque é que nós no Porto dizemos o Cimbalino? Ou o Cimbalino? Nós dizemos assim porque quando começam a aparecer os cafés, essas máquinas de expresso, não é? Divulga-se através de uma marca italiana que era La Cimbali, e daí os Cimbalinos. Mas deixem-me dizer que, enfim, também chamar café expresso é porque as outras máquinas eram as máquinas a expresso. E, portanto, é a mesma coisa, não é? Chamar Cimbalino, chamar expresso, tem a ver com a marca das máquinas que tiravam o café.
Não podemos terminar a refeição sem o vinho do Porto.
Ah, claro.
Esse é que é mais difícil de resumir.
Esse é um bocadinho difícil de resumir, mas é um belo segredo que os ingleses gostam de dizer que foram eles que inventaram o vinho do Porto, e não é verdade. Assim, nós devemos aos ingleses, de facto, é incontornável, nós devemos aos ingleses o terem tornado o vinho do Porto um produto mundial. A internacionalização, o dar a conhecer este vinho do Douro à escala mundial, deve-se aos ingleses. E são os ingleses que chamam ao vinho o vinho do Porto, porque nós chamávamos o vinho do Douro, o vinho cheiroso de Lamego, o vinho fino. Os ingleses é que lhe vão começar pela Barra do Douro, da mesma forma que saíam pela Barra de Bordeaux, e também não se produz vinho em Bordeaux, e davam o nome de vinho de Bordeaux e passam a dar o nome de vinho do Porto, porque sai pela Barra do Porto, porque, como todos nós sabemos, o vinho não é produzido no Porto, nem sequer envelhece no Porto, envelhece em frente em Gaia. Agora,
que é uma injustiça. Já com os pontos é a mesma coisa. Mas
agora, se é verdade que são os ingleses que divulgam à escala planetária o vinho do Porto, também é verdade que não são eles que inventam o vinho do Porto. O vinho do Porto, não quero estar agora aqui a perder muito tempo, mas o vinho do Porto consegue reunir o melhor dos mundos, porque nós ou temos um vinho muito alcoólico e é pouco doce, porque as enzimas vão transformando o açúcar da uva, vão transformando em álcool. Se esse período da transformação, da fermentação é muito curto, temos um vinho muito doce e pouco alcoólico. Se deixamos as enzimas estar ali a trabalhar muito tempo, a transformar o açúcar em álcool, temos então um vinho pouco doce e muito alcoólico. Ora, o vinho do Porto junta as duas coisas. É um vinho muito doce e ao mesmo tempo muito, muito alcoólico. Como é que se consegue isso? Pois, porque a fermentação ainda está no início, ou seja, ainda tem muito açúcar, e junta-se a aguardente vínica à fermentação, o que faz com que se mate as enzimas que estão a operar isso. E por isso conseguimos juntar o melhor dos dois mundos. Ora, isto nós sabemos, graças aos documentos, que na Idade Média já se fazia. Quem? Os monges nos mosteiros do Douro, obviamente. E, portanto, eles há muito que tinham desenvolvido este vinho fabuloso,
mas,
este néctar
fabuloso.
Pois
todo o outro grande comércio, a comercialização, as caves...
Sabe, isso deve ser os ingleses, e por isso são os ingleses que levam o vinho e por isso ficam com a fama de serem eles que inventaram o vinho do Porto.
Chegaram cá, viram que era bom. Isso fez pronto. O João Coleto, o meu convidado hoje, falamos do Porto e de algumas das suas lendas, mas não só, também da sua história.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje convidei Joel Cleto para falarmos sobre o Porto. É o autor de Lendas do Porto. Sai este sábado o 5º volume. O Joel, há bocadinho, estava a falar dessas grandes máquinas cheias de velocidade, que eram as bicicletas. Mas é verdade que também já houve corridas muito a sério na Boa Vista, não é?
Sim. O automobilismo é também uma prática desportiva histórica na cidade. O primeiro circuito de Fórmula 1 do Porto, de Portugal, corria-se entre a Avenida Boa Vista e a Circunvalação. E, portanto, os grandes asos, Fangios e outros que tais, correram no Porto nesse circuito. Mas, por exemplo, aquele que era também um dos estádios históricos do futebol na cidade, do Académico Futebol Clube, imortalizado naquele famoso filme português O Leão da Estrela. O Campo do Lima. O Campo do Lima tinha, que na altura era o melhor estádio antes do aparecimento do Estádio da Luz e depois dos outros grandes estádios. O Estádio do Lima era o grande estádio do país. A seleção nacional jogava lá, foi o primeiro estádio relvado em Portugal. E tinha uma pista de cinzas para atletismo e tinha uma outra pista de cimento para corridas de carros, que é uma coisa incrível nós pensarmos em corridas de carros à volta de um campo de futebol, não é? Mas o Estádio do Lima.
Mas também
tinha
aquelas pistazinhas de carros elétricos que para em campos cada vez mais pequenos também.
E portanto, a cidade de Porto sempre teve uma forte ligação com o automobilismo e com o automóvel. O mais antigo automóvel que entrou em Portugal, entrou aqui por Lisboa. Mas ele encontra-se no Porto. Portanto, os proprietários depois
chegou a Portugal e foi direto para o Porto.
Não, ele andou por cá, mas depois acabou por ir parar ao Porto já nos inícios do século XX. O primeiro automóvel entra em Portugal em 1895 e depois os seus proprietários legaram-no ao Automóvel Clube Portugal, mas com essa condição que o automóvel tivesse que ficar sempre no Porto. Portanto, houve sempre uma grande paixão da gente da cidade.
Há mais de 100 anos, e depois hoje é o que se vê. Depois, ainda
exatamente.
Cima, com as ruas estreitas depois no Porto também, mas isso é um problema das cidades mais antigas, que não há muito a fazer. Acontece o mesmo para outras cidades. Vamos olhar para aqui, sei lá, personalidades. Se eu lhe perguntasse, personalidades que estão muito ligadas à cidade do Porto,
claro,
deixa lá ver se bate aqui com a minha lista, alguma delas. Dizia-me quem?
Bom, a primeira...
Dom Pedro, já falámos de Dom Pedro, enfim. O Infante.
Sim, o Infante. O Infante é, de facto, o mais célebre portuense de todos os tempos. Eu quase que me arriscaria a dizer o mais célebre português de todos os tempos. Na medida em que, daqui a 100 anos, eu não sei se os miúdos por esse mundo fora vão ouvir falar do Cristiano Ronaldo, que hoje é, indiscutivelmente, o português mais célebre do mundo. Mas daqui a 100 anos, francamente, não sei se saberão. Mas daqui a 100 anos, eu tenho certeza que continuarão por essas escolas de todo o mundo. Quando se fala da expansão europeia do início do Renascimento, um dos nomes que aparece sempre é Henrique o Navegador, como eles o conhecem lá fora, ou seja, o nosso Infante Dom Henrique, é um dos marcos do início do Renascimento e da expansão europeia. Curiosamente, também é ligado a uma lenda muito, muito interessante do Porto. Porque quando ele nasce no Porto, estamos em 1394, nesse mesmo ano há um grupo de mariantes, de uma então povoaçãozinha que ficava às portas da cidade, hoje faz parte, praticamente parte, do centro histórico do Porto, que é Massarelos, que tinham tido um acidente, uma enorme tempestade, quase que se afogaram, mas conseguem-se apegar a um santo, São Pedro Gonçalves Telmo, o famoso fogo de São Telmo, que às vezes os marinheiros viam, o Camões o canta nos Lusíadas, e conseguem sobreviver. E prometem que quando chegassem a Massarelos mandariam construir uma igreja dedicada a São Pedro Gonçalves Telmo. A igreja ainda lá está. E para isso criam uma confraria. Está criada a confraria e precisam de um juiz, um presidente, um juiz honorário. E sabendo que o rei Dom João I e Dona Filipa Lencastre estavam no Porto e que tinham tido um filho, vão ter com o rei e pedem ao rei para ele ser o juiz honorário desta confraria de mariantes, marinheiros, homens do mar. E Dom João I terá dito que sim, senhor, que aceitava, mas que em vez de ser ele, que então nomeava o seu filho recém-nascido no Porto como o primeiro juiz desta confraria de mariantes. E por isso o Infante Henrique torna-se nesse juiz. Agora, o que esta lenda tem de interessante é que isto vem-nos dizer que desde
o... forjado, não é?
Exatamente.
Desde o berço.
Desde o berço que o Infante Henrique está fadado para vir a ter uma forte ligação com os homens do mar e com os mariantes, o que é, de facto, uma lenda interessante desse ponto de vista.
E há aqui mais um ou dois nomes, sei lá. Tenho aqui o Camilo Castelo Branco.
Sim, o Camilo Castelo Branco, que nasce em Lisboa, passa parte da sua infância em Vila Real, mas que depois se torna um homem do Porto. Aliás, há muita gente que não sabe, mas a fachada da Câmara Municipal do Porto é um projeto pensado na Primeira República. E era uma fachada... uma fachada imponente, é um edifício imponente, mas o projeto inicial era muito mais ambicioso. Entretanto, com a queda da Primeira República, com o desenvolvimento do Estado Novo, o poder municipal não é uma coisa provavelmente muito querida ao Estado Novo, e o projeto da Câmara acabou por ter ali uma série de alterações, coisas que chegaram a ser construídas. Por exemplo, o acesso ao edifício da Câmara não deveria ser feito, como nós hoje conhecemos, por uma rampa, mas por uma enorme escadaria que chegou a ser feita, depois foi desmontada, um pouco à semelhança do que existe aqui em Lisboa, na Assembleia da República. Era assim, o que dava obviamente uma outra monumentalidade ao edifício da Câmara. A torre chegou a ser mais alta, teve que ser diminuída uns metros. E na fachada deveriam estar 4 gigantescos nichos, chegaram a ser abertos, para terem 4 gigantescas estátuas de 4 personalidades muito ligadas à história da cidade. E uma dessas personalidades era nada mais, nada menos do que, exatamente, Camilo Castelo Branco. Não porque ele tivesse nascido no Porto, mas ele evocava um pouco também a ligação que o Porto sempre teve aos homens das letras, das ciências. E, de facto, Camilo é um homem que está ali profundamente ligado ao Porto.
E as outras três?
Era Afonso Henriques, que também, obviamente, não é natural do Porto, mas que estava ali para recordar que é o Porto, Porto Scala, condado portugalense que dá origem ao nome Portugal. Estava também... o infante Dom Henrique, obviamente, e uma figura muito apagada, muito curiosa, que é Afonso Martins Alho. Afonso Martins Alho estava ali para representar o papel que o comércio sempre teve na cidade. Afonso Martins Alho é um mercador da cidade do Porto que, nos inícios do século XIV, é responsável por negociar e conseguir chegar a bom porto com um acordo comercial entre o Porto, entre Portugal e a Inglaterra. Que fará com que depois se venha a alicerçar aquela que é a mais velha aliança do mundo. E é curioso que ainda hoje, mesmo sem o sabermos, nós homenageamos o Afonso Martins Alho, porque ele foi de facto muito inteligente, muito sagaz a negociar este acordo. Ele foi muito fino. E aquela velha expressão que pelo menos se usa muito lá no Norte, que alguém é fino como o alho, é fino como o alho, não é fino como um alho.
É aquele alho,
o Afonso Martins Alho, esse comerciante, esse mercador, é que foi muito fino a negociar este acordo com a Inglaterra.
Angela, ficava aqui muito mais horas a ouvir estas histórias, porque sabe, temos aqui a história, por momentos senti-me transportado para uma esplanada no Porto, e enquanto íamos passando aqui pela história da cidade,
também
a seguir.
E um fino.
Exatamente, ainda não deixo que falamos do fino, não falamos dos clérigos, enfim, não. Não falamos da praça, da liberdade, não falamos de uma série de coisas.
Mas pretextos para voltarmos.
São pretextos para voltarmos e para conversar.
Sim,
entretanto, aproveito para ler já este quinto volume. Pode começar pelo primeiro. Este do quinto é o que vai sair sábado, das Lendas do Porto, que é assinado pelo Joel Coleto, que foi o meu convidado. Joel, muito obrigado.
Muito obrigado, eu.
Grande abraço.
Belíssima conversa. Grande abraço.
Conversa QB com Carlos Bastos.